Como é que começa a intro?
Oi, bom dia, boa tarde.
Já começou com caralho. Oi, galera.
Por que a gente já vem preparado?
Preparadíssimos demais.
Nessa quinta-feira, 14 de fevereiro, estamos começando mais um...
Olha aí, hein?
Oi, então leves problemas técnicos. Eu fiz uma coisa errada aqui, mas deu tudo certo. Agora não
voltou?
Voltou. Tá. Agora não vou mais colocar a mãozinha ali, porque eu acho que daí ele para.
Vai ficar assim?
Tá.
Então, eu ia deixar assim, mas peraí, vamos testar. Olha aqui, deu certo.
Foi.
Foi.
Tá.
Fechou.
E aí, qual filminho a gente viu na tarde de segunda-feira?
Bom, vimos segunda-feira, noite. No Portal da Eternidade.
At Eternity's Gate.
De qual ano, Vitor?
Qual ano que é? O filme?
É.
O filme é de 2018!
Parabéns!
Estreia no Brasil em
2019!
Ah, adoro países atrasados.
Nossa, Michel.
Não, mas deixa eu te trazer a informação que foda. Mockingjay, a famosa Esperança, parte 2, lançou primeiro no Brasil.
Verdade? E sabe que lançou primeiro no Brasil também? Todos os filmes da Marvel entre 2013 e 2017, uma
tá
semana
bem,
antes do Brasil, pra evitar a pirataria.
Nossa,
olha só.
Porque a gente é o quê?
Evitar a pirataria!
Nossa,
cara.
Não, mas é porque, na real, tipo, as pessoas iam pro cinema e filmavam nos Estados Unidos e nos países que falavam língua inglesa, porque ficava sem legenda deles, filmavam no cinema e colocavam os torrents ou os vídeos online. Tipo, daí a Mega Filmes ia lá e legendava embaixo, sabe? Tipo, quando a gente viu, quando tu viu Stars Born pela primeira vez, que a gente viu com a legenda em coreano. Então, tipo, é o único que deu pra filmar, né? Mas pensa, se tivesse filmado nos Estados Unidos, não teria legendinha em coreano ali embaixo.
É. Gente, esse no Portal da Eternidade foi... A data de lançamento mundial foi 3 de setembro.
Sim, sim.
Vocês têm noção?
Sim.
Tipo...
Atrasadíssimo.
Mas lançou até antes em... Não lembro se foi no Festival de Berlim. Acho que foi alguma coisa assim. Em outros festivais.
Tá. O filme que a gente assistiu, ele é um filme, biografia, né? De parte de drama da vida do Van Gogh. E foi dirigido pelo...
Vincent Van Gogh.
Julian...
Schnabel.
Ah, esse cara aí é pintor?
Não.
É o quê?
É sim.
Julian Schnabel?
É, ele é... Ele faz... Ele é do mesmo... Daquele cara lá que é... Que pintou... Pichava as ruas, assim, que a gente
Sim.
viu o filme. Como que é o nome dele?
Da...
Que o
pai de Lenny?
O Basquiat.
Isso, Basquiat. Ele é do mesmo... Como que é o...
American Painter.
Então, como é que é o coisa dele? Como é que é o movimento do Basquiat? É expressionista, né?
Não, o movimento do Basquiat é contemporâneo. Não tem, tipo, um negócio que classifica o movimento dele, eu acho. Sei lá.
Eu acho que tem, amiga.
Deve ter, né? Mas não sei, não lembro
eu
o nome.
Eu acho que é expressionista.
Mas olha só, ele é pintor mesmo e cineasta. Nos anos 80, recebeu... Coisas internacionais. Por que teu computador tá em inglês?
É verdade.
Ele é neo-expressionista.
Ele fez o filme do Basquiat que a gente viu.
Viu?
Tudo faz sentido. A estética é super parecida. Ai.
Exatamente.
Você deveria ter respondido o Chico assim. Ai, por que tu não tem inglês sem tempo, irmão? Ai, ai.
Mas é o Vitor daqui pro mundo, né?
Sem tempo, irmão. A indústria cinematográfica respondendo os brasileiros do porquê que vem atrasado o filme sem tempo e mão.
Desculpa. Sobre o filme. Se tu quer ir ver o filme pra saber a história do Van Gogh, não vá. Não vá com essa expectativa, né?
Desculpa te contar. Mas eu esperava mais. Tipo,
peraí.
Expectativa, achando que ia ser... Porque quando eu vi o trailer, quando eu vi...
É que eu acho que a gente foi com a expectativa errada.
Não foi nem alto, foi a expectativa errada, exatamente. Porque quando eu assisti o trailer, eu tava esperando pra assistir o Green Book, né? E depois esse trailer no cinema. E, cara, eu achei um trailer super emocionante, sabe? Muito bonito, assim. Eu não sei se foi porque o que mostrava é... A fotografia tava muito bonita no trailer, e daí a música de fundo dramática e ele falando da vida, eu achei muito bonito. Então eu esperava muito mais esse lado, sabe? Mas não achei tanto. Achei mais parado, mais Só pra mostrar mesmo o que aconteceu, assim.
Gente, tem que confessar uma coisa. Tipo, eu gostei muito do filme, mas é o que o Victor falou, sabe? O trailer dava uma outra ideia. Aliás, esses filmes de 2019, que estão estreando em 2019, estão com esse problema. Eles estão dando outras... Estão dando as ideias erradas. O trailer chega e cria uma expectativa.
E por isso tá com medo de Capitã Marvel?
Sim, sim. E, tipo, o trailer chega, dá uma expectativa, chega lá o filme e é uma coisa completamente diferente, sabe? Velvet Buzzsaw foi a mesma coisa, o filme da Netflix. Acho que vocês não viram.
Não.
Mas, enfim. Daí, tipo, esse filme, o trailer era uma cara de ser super narrativo normal, sabe? Só que o filme em si, ele é uma entrada dentro da cabeça do Van Gogh e o jeito que ele via as coisas.
Tanto é muito
que
mais visual o filme.
Muito mais. Sim. Tanto que tem aquele negócio que tu falou, Rani, tipo, da visão turva dele, que metade tinha câmera subjetiva, que é quando é a visão do personagem.
Ah, sim.
Primeira pessoa, praticamente. E tava, tipo, metade desfocada porque era a visão do Van Gogh, né?
Sim. Então... Cara, uma coisa... Os três viram o trailer?
Sim.
Porque eu não vi.
Então...
Eu não vi, a gente por isso que eu achei os mais lindos relacionados ao Van Gogh. Sério, um dos filmes mais lindos.
Principalmente
por ser dirigido por alguém... Que é pintor. Tipo, agora tudo faz sentido, porque toda a estética do filme é uma... Se tu for ver com uma estética, tipo, ah, quero ver um filme que fala inteiramente sobre... Quero sair de lá. Ah, estou... Ah,
vou...
Conheço o Van Gogh,
Biografia do Van Gogh. Não é, tipo... Sim, sim. Você vai ver um filme bonito. Tipo, aquilo dali pra mim, quando terminou, eu fiquei tipo, cara, isso daí... Eu acho que foi tu ou foi o Victor que falou... Que é tipo uma pintura num cinema. Tipo, a gente acabou de ver, tinham várias partes que eram... paisagem, tipo, era paisagista, tipo, era pra te observar e ver toda, tipo, como o Van Gogh viajava nesse rolê de como ele pintava, tipo, então é tudo muito, tipo, as cores, ele usou muito esse negócio, tipo, das amarelo, cores darem sentido, sabe?
Psicologia, tipo, das cores total.
Sim, ele usou muito isso e era uma coisa que o Van Gogh, tipo, usava muito amarelo, né, então ele usou...
Nossa, sim.
Ele usou muito amarelo.
Muito amarelo
no
filme.
Inteiro. E era
muito lindo
demais. A atuação do Will.
Will and Dafoe.
É, o Dafoe.
Incrível.
Tipo, gente, perdão. Eu não vi todos os do Oscar, mas os que eu vi até agora, não tem nenhum ator que chega ao pé dele, tá?
Tipo, não, tipo, é que junto com ele na categoria tá, tipo, Bradley Cooper, mas eu nem acho que ele merecia por A Star Is Born esse ano, tá? Sinceramente, assim, não. Nem acho.
Tá, é um filme legal, tipo, A Star Is Born, o Bradley mas... atua bem, atua, mas, tipo, ele simplesmente pisou, pô, velho, o que é isso?
É, tipo, o Dafoe tá sentindo.
Tinha horas ali que, tipo, eu parava, assim, eu olhava, tipo, gente, vocês não
sabem. A caracterização dele tá muito boa também.
Cara, meu Deus, velho, boa. Tipo, ele era um absurdo, tipo, tinha aquela cena que ele tá falando com o doutor lá, ele tá falando com a câmera.
Que ele tá pintando?
Não, porque ele tem que explicar por que ele
cortou. Ah, tá.
Ah, não.
Também,
essa
compadre.
Cena é boa. Essa cena eu acho que...
Porque ele cortou a orelha.
Uhum.
Mano, às vezes eu olhava pro lado e falava, gente, vocês estão vendo que eu tô vendo? Tipo, cara, olha isso.
Nossa, é verdade, essa cena que ele cortou a orelha, é verdade.
Mano, ele, tipo... E ele, a caracterização do personagem inteiro foi muito maravilhosa.
Figurina,
né?
Tá muito bom.
E ele era muito parecido.
Que é muito característico.
Sim, sim.
Ele
bem,
é muito parecido com o
Noah. Foi o quê? 1800 por aí.
Vamos ver. Van Gogh viveu.
Porque ele viveu por aí, né?
Sou péssimo.
É, final de 1700.
1800. 80,
Van Gogh,
90.
Vida. 1800, errei tudo. 1853 até 1890.
Não, mas eu tô falando o tempo... Não, mas em 1853, tu falou?
Ah.
Ele nasceu, ele não, né?
Sim, é tipo,
viveu
seria...
1880.
É, 1880 o filme ali. 1880.
Enfim, eu acho muito bonita essa... A roupa, sabe? Porque se tu for parar pra pensar... 1880 é quase 1900, entendeu?
Uhum.
Então tem muito a ver com, né? Sabe, a roupa que o pessoal usava em 1920.
Demais, né?
Eu acho lindo, eu acho maravilhoso.
Viveu 37 anos. Sabe uma coisa muito engraçada? Tipo, o Willem Dafoe...
Quantos anos ele viveu?
37 anos. O Willem Dafoe já tem 63, tá ligado? Ele fez,
Gira.
Tipo, o Van Gogh que morreu com 37.
Morreu cedo, né?
Cedo, muito
achei
cedo.
Que 50 ali.
E massa como teve uma pesquisa por trás, né? Tipo, como tratavam a doença psiquiátrica lá naquele tempo. E hospícios
sim.
E tal.
Sim.
Muito achei foda essa parte.
Sim.
Aquelas roupas de camisa de força e tudo mais. Nossa, muito massa.
Uhum. Mas eu acho que o problema mesmo com o filme ficou na expectativa que foi criada antes. Porque o tempo todo eu tava assistindo o filme e eu fiquei tipo... Eu teria gostado muito mais se eu não tivesse visto o trailer, sabe? Se eu não tivesse achado que era uma coisa bem narrativa. Se eu tivesse preparada pra uma experiência mais experimental e mais entrar na cabeça do personagem, entendeu? Por isso que eu dei 4 estrelas e meia e não 5. Porque tudo é muito lindo, tudo é bem pensado, mas não é o que eu o que eu tinha pensado. É um problema pessoal.
É, 5 estrelas. Mas eu achei um filme cansativo.
Eu também.
Tipo, eu saí...
De não prender tanto assim, né? Tipo, tu sempre achava que ia vir uma coisa... Não, agora é um negócio importante. Mas não vinha, né?
Sim.
Era sempre um negócio mais...
Porque
era a vida dele.
Eu amei toda essa liberdade cinematográfica que tinha com a câmera. A gente começou o filme, eu fiquei tipo,
quem? Que eu ia ver, quem que era o
fugimos de Hollywood, tipo, fugimos da padronização.
Calma lá, não. Entro bem na estéticazinha de filme de arte de hoje em dia.
Sim, mas ali no.
Treta! Treta!
Mas ali no. Tipo, na questão dos enquadramentos, é lindo demais, sabe? Tudo. Foi meticulosamente cuidado, porém, tipo, tinham planos não padrões, sabe? Tipo,
sim.
Lindo demais, tipo, tudo era muito o que acontecia dentro da... O que eles queriam retratar que acontecia dentro da cabeça deles, sabe?
Não, sim, tipo, tudo muito bem pensado, eu acho tudo muito lindo, mas me irrita que tá criando um padrão de fotografia de filme de arte, entendeu? Os filmes de arte não sempre tem que estar de um jeito.
Mas pelo menos o diretor, ele é bem diferente do filme do basquete.
É, tipo, não. Sim, não. É, pensa nos planos subjetivos. Tipo, se pegar a fotografia, câmera na mão e tal, isso em si é diferente.
Uhum.
Mas a forma como ele lidou com o filme é muito parecida.
Ah, tá, mas porque... é por causa do diretor.
Sim, do diretor. Tô falando da questão da direção agora.
Uhum.
Porque o filme do Basquiat também é uma entrada dentro da cabeça do Basquiat, no caso. E o filme do Editor This Gate é uma entrada da cabeça do Van Gogh, entendeu?
Uhum.
Nesse quesito, ele tratou as biografias dos autores de um jeito igual. Mas, tipo, voltando à fotografia, ela é realmente muito boa, sabe? Ela é muito...
É, não sei porque não tá
muito
indicado.
Bem pensada. É, então...
Não foi indicada.
Foi indicada só melhor ator.
Só melhor ator.
Só melhor ator.
Pro Oscar, para outras coisas, foi indicada.
Sim, sim. Pra... Aqui, ó, quer ver...
Pecado.
E eu acho que ele ganha, tá? Juro por Deus.
O quê? Ah, sim. Não, ele tem que ganhar. Eu acho que o Willem Dafoe é um ator muito bom. Ele não ganhou o Golden Globe. Quem ganhou o Golden Globe foi...
O Rami Malek.
Foi, né? A gente viu, né?
Ah, não. Se o Rami Malek... Ah, eu só queria dizer...
Ele foi indicado pro Golden Globe.
O sim?
Eu acho que ele ganhou. Eu não lembro.
Sim, ele ganhou, gente.
Não, não, não. Pera. O Dafoe foi...
Foi pro Golden Globe, foi.
E o Malek ganhou.
É porque o... Não, é verdade, o Bohemian Rhapsody é drama, sim, foi na mesma categoria.
Gente.
Olha só.
Gente, não, Academia. Rami
Malek, parabéns.
Academia.
Atuou muito bem, só que olha só.
Se Rami Malek ganha. Pop, né, gente? Pegaram um filme pop.
É que
não,
eu...
A gente tá falando sobre No Porta da Eternidade.
Tá, mas pera, eu preciso falar.
Vai, põe pra fora, porque eu tenho a mesma opinião, vai.
Não dá.
Tudo.
Como é que é o nome do filme? Até esqueci.
Bohemian Rhapsody.
Como é que Bohemian Rhapsody foi indicado o melhor filme? Isso aí é um absurdo, tá?
Não, o melhor filme, tudo bem.
Não merece, gente.
Meu bem, ser indicado não quer dizer que vai ganhar.
Ai, mas o roteiro...
A merda é você ganhar. A merda é você dar o prêmio pra pessoa. Aí você ter Willem Dafoe e Rami Malek, um filme extremamente pop, óbvio que o Malek vai ganhar, só que, tipo, não merecia. Perdão.
Eu, por exemplo, achei o Eternity's Gate bem melhor que o Bohemian Rhapsody.
Ah, mas nem se compara... Ah. Nem se compara. Aqui, ó.
Muito
no
melhor.
No Portal da Eternidade, Bohemian Rhapsody tá lá no inferno, junto com o Satanás.
Então, exato.
Não, é porque, tipo,
eu
sou muito...
desse filme.
Ah, é porque eu sou muito mais...
Ai, obrigado, mano.
É porque é pop. É Bohemian Rhapsody
tipo,
virou pop.
Eu acho que, filme que prende. Filme que, tipo, que eu achei que teve... Óbvio, né? Que os dois retratam uma realidade. Só que eu achei do Bohemian Rhapsody mais bem retratado, assim, da realidade. Porque, tudo bem, a gente já conversou que são filmes totalmente diferentes... Que, né, não é sobre a história de vida do Van Gogh, que, tipo, como ele via, como se ele sentia, como ele se sentia em relação à arte, entendeu?
Uhum.
Eu achei lindo, só que eu não acho que, tipo, comparando os dois, ignorando todos os critérios, as diferenças, sabe? As divergências, eu continuo preferindo o Bohemian Rhapsody.
Então, aqui não dá pra comparar, que são dois filmes completamente diferentes.
É, então, por isso que eu falei, comparando os dois, ignorando todos os critérios, todas as divergências, porque eles são muito diferentes, eu ainda ficaria com o Bohemian Rhapsody, por ser o meu estilo de filme.
É, exatamente, se eu falar dentro, o teu tipo de filme. Mas é que, tipo, o Bohemian Rhapsody tem umas coisas técnicas que ele não tem, tipo, desenvolvimento de personagem zero, desenvolvimento de roteiro zero. Daí ele coloca uma representação da comunidade LGBT, tipo, muito pra ter dinheiro.
Isso é muito problemático.
Pra ter dinheiro e assim, né? Só festa,
não,
só sexo.
Só dentro que é muito problemático você ter
dedo
um filme falando sobre a história de alguém e não ter um desenvolvimento de personagem muito bom,
demais.
Sabe? E foi tudo meio cru,
sabe? Eu acho que nisso eles pecaram bastante.
É. Mas voltando, Willem Dafoe só ganhou melhor ator no Festival de Veneza.
Que é o Sensatos.
Que foi onde o filme foi lançado. E no Satellite Awards, no começo desse ano.
Tá certíssimo, esses dois aí.
Daí ele foi indicado pra um monte de coisa. Tipo, a fotografia, aliás, não tô vendo indicada pra nada, tá?
Chocado, foi flopada.
Actor. É, daí... Ah, não, foi indicada numa só, numa aleatória. Nem sei falar, nunca ouvi falar.
Mas como que não foi indicado a fotografia? Eles se forçaram na fotografia. Tipo, parece que eles fizeram coisa pra ser indicado pra fazer fotografia, né?
Então, daí
às vezes até cansava.
Então, por isso que eu acho que não foi indicado.
Daí eles pegaram e falaram, não vamos botar.
Só pra se fuder. É a minha review do Letterboxd. Tipo, eu coloquei que a fotografia é tão bem pensada e tão bem imaginada o tempo todo que ela fica até demais. É a mesma coisa, com o mesmo problema que eu tenho.
Isso que eu tava falando que ficou cansativo, entendeu?
Com as panorâmicas de Roma. É o mesmo problema que eu tenho com as panorâmicas de Roma. Muito bem pensado, teve um conceito por trás, mas foi excessivo, entendeu? Daí isso, eu acho que é por isso que não foi indicado. Daí, no caso, o Cuarón foi indicado pra melhor fotografia, porque ele é queridinho de Hollywood, né? Ele tem essa leve diferença. Cuarón, Gravidade, um monte de filme. Esqueci todos os outros agora, só lembrei de Gravidade, mas tem um monte. Mas enfim, é tipo... Esse é o problema que eu tenho. Mas direção de arte de O No Portal da Eternidade devia ter sido indicado.
Nossa, sério. Sim, maravilhoso.
Maravilhoso, tudo lindo. Diria melhor. Não vou falar, vou criar treta.
Cara, e o filme é muito. O ator, né?
Sim.
Tipo, o filme roda todo em volta do ator. Eles
pegaram e falaram, amigo.
Atua.
E faz o teu trabalho, amor.
É,
eu não vou falar
dele.
Nada.
Eles confiam.
Ai, mano,
e
cara,
mano, foi assim, pra mim parecia ser o Van Gogh ali na minha frente, porque o cara é igual.
Sim, ele é igual.
É o olho verde, mano, bem branquinho. E as a caras barba. Que ele fazia igual.
Mano, o terno azul. Quarto.
Quando,
terno,
quando ele apareceu terno. Com o terno azul,
quando ele colocou. Quando ele colocou o negócio da orelha lá que ele tava com a faixa.
Sim.
Igual.
Igual, puta que pariu. Igual. E daí teve uma hora que apareceu, vocês viram, não sei, eu prestei atenção nisso, muito no fundo, quando ele tava no, na sala, e daí todas as coisas estavam pendurados na parede, apareceu o autorretrato dele da orelha, e eu fiquei, mas gente do céu, é igual o ator, é igual.
Ah, ele não
pra mim, ele é a reencarnação do Van Gogh? Sim.
Pra mim,
eu acredito.
Eu acredito nisso. Aliás, vamos dar uma pesquisada aqui que dia ele nasceu. Vou comparar os mapas.
Isso.
Mapa astral. Não, mentira. Não, ele só foi indicado ao Oscar, ele não ganhou nenhum, jurava que ele tinha ganhado. Primeiro em 87.
Ué, eu não acho.
Depois 2001.
Tá, mas o ator?
Ah, depois ano passado, depois esse ano.
Ele nunca ganhou?
Indicado 4 vezes. Mesma coisa com o Amy Adams,
mas ele...
6 vezes.
Não, mas ele ganha esse ano. Gente, é porque esse... Cara, o que eu ia falar? A cena do quarto lá do plano sequência, que dele tirando os...
Vários cortes na sequência.
É, tipo, mas a sequencial, tipo, das ações. É... O que foi?
O Van Gogh nasceu em 1853 e o Willem Dafoe em 1955. Ou seja, 102 anos depois.
Que dia?
22 de julho.
Mentira! O Dafoe nasceu dia 22 de julho.
Uh-huh.
Ah tá, achei que era o Van Gogh. Tá louca.
Bicho.
Tá, enfim, continua.
Alô, já se morri.
O Van Gogh nasceu, pode quase tive um ataque aqui no coração.
Ah, oh, meu Deus, é o próprio Van Gogh.
Dia 30 de março, nada a ver. Tá, continua.
Não, então, a cena do que ele tira o sapato, tipo, a liberdade que o diretor deu, tipo, tanto pra
cara,
direção...
muito foda,
que
assim.
É da câmera e tanto pro ator... Fez aquela cena crescer num grau.
Caralho, tipo, sim,
é isso que eu falo quando eu digo que muitas vezes os diretores prendem os atores dentro de um formato de enquadramento e falam, trabalha nesse enquadramento. E aí, tipo, tu pega e vê um filme desse, velho. Tipo, tu vê a liberdade que o diretor deu pro personagem, deu pro ator, tu vê o quão o ator, tipo, faz na tela, sabe? E é um absurdo, tipo, ele tirando a... O sapato com a meia furada, velho.
Foi um negócio muito forte, né?
Exato. E
um
é tipo,
ele com frio,
emoção.
Pra mim foi a melhor cena do filme aquela. Tá?
Incrível, sim, incrível demais.
E podia ser tipo uma cena que podia passar despercebida.
E a cena que falou que ele tava conversando com o médico.
Pesadíssimo.
Cagada, ele é muito bom.
Cara, pra
eu
mim
só
é
sei edição, aquele, eu só assim. Achei aquele doutor um pouco cagado. Que ele tava ali no William no, da Fauna e aí ele tava tipo... Mandando, já taga, 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 na outra. Daí virava pro médico e tava assim, ó.
Gente, quando veio...
Com uma cara de sedutor.
Mas eu achei ele um gostosinho.
Ah, não, sim. Mas olha só, uma pergunta.
Comentários, porque... Bárbara. Achei ele um gostosinho.
Desculpa,
gente. A gente sempre chega nisso, né? Ai, os hormônios da flor da pele.
Mas despertares aí, os despertares.
Ô, a gente pode ficar um episódio sem mencionar os despertares. Só um. Tá, não, mas o que eu ia falar é que, tipo, tinha o Dafoe, daí tinha o cara que fazia o Gauguin, não sei falar, que é o Oscar Isaac, né?
Uhum.
E daí, quando apareceu o médico, foi logo depois da cena, tipo, teve um corte, daí tela preta, e a cena anterior era com o Oscar Isaac falando que ele ia sair e tal, né?
Uhum.
Daí, cortou direto pro doutor, que tinha uma fisionomia muito parecida com ele.
É,
e eu fiquei, gente, mas o
Gauguin voltou? Era só eu.
O que tá acontecendo? Daí eu ficava olhando pro olho dele e ficava, não, mas aquilo não é o Oscar Isaac. Eu juro que aquela cena eu nem prestei atenção, porque eu fiquei pensando se era ele
é
ou não.
É verdade, parecendo real.
Mas é, foi isso.
Ele ficava com uma cara muito estranha, velho.
Ai, muito...
Tipo...
Muita assim? Gente precisa de um ator e vem aí... Ei, cara, isso aí tu mesmo.
Tirar o cabo.
O Chico tá comendo um cabo ali?
Não, meu celular, as crianças.
Até que... Pausas.
Cara de bicha.
Meu Deus, eu fiquei com medo.
Tu pode pedir.
Eu vou pegar água.
Eu fiquei com medo, achando o Chico, tu vai me atacar? O que eu vou fazer?
O Chico...
O Chico tem mais
É, eu achei que o Chico tava com alguma coisa também. Juro.
Cheira meu chulé.
Chico é meu gato, tá? Pro...
É, pros...
internautas do podcast.
Pra quem não sabe aí, o Chico é o gato do Vitor.
Ah, eu esqueci total que tava tocando aí.
Esqueceu que a gente tava fazendo podcast?
Sim.
Porra, tava... o Chico te distrai tanto assim.
Sim.
Enfim, o que eu ia falar é que eu gostei bastante da edição desse filme também, depois de repensar e lembrar que não era pra ser narrativo e que o trailer me enganou. Eu vou falar isso várias vezes.
É verdade, né? A edição foi massa.
É, foi bem boa, foi porque foi tipo, não estamos preocupados com o tempo e com o timeline certinho, estamos preocupados em representar os estados de espírito do personagem. Daí eu achei bem legal, achei bem dividido, foi em blocos mesmo, tinha espaços em preto. Que ele aí dava a narração em cima, sabe?
É verdade.
Se eu não me engano, foram quatro vezes, assim, uma coisa assim. Muito bom, muito massa.
Locação do filme muito
linda. Pra vocês não foi, tipo... Pá. Ah, não, vocês viram o trailer, né? Não foi, tipo, meio... Tá, não. Mas não foi meio impactante, tipo, quando começou o filme, tipo, não era muito padrão.
Sim,
tipo, era tudo muito...
Não,
porque pra mim eu fiquei, tipo... Gente, eu não pensei que seria assim.
É, eu tava esperando terceira pessoa.
Quer ver o trailer agora pra ter uma reação?
Quero.
Tá, vamos lá.
Mas o que que vai
adiantar? Ah, tipo, não vai adiantar muita coisa. Mas, ai... Enfim. Mas, tipo, eu acho que... É isso, mais ou menos, que eu tenho pra falar do filme.
Vamos fazer um...
Sem nenhuma consideração.
Vamos fazer o Rani
assistir. A gente veja um filme, vocês vão gostar.
Acho que vão gostar, sim.
Mas vejam com calma.
Vamos dar uma pausa para o Rani ver o trailer.
Tá,
você
vai pausar?
Vou pausar. Até daqui a pouco. E aí, Rani, agora que você viu o trailer, depois de ver o filme, o que você achou?
É, então, realmente, o trailer dá uma expectativa, de até como vocês falaram, de ele estar indo atrás de alguma coisa, sabe? Tipo, atrás de uma liberdade, atrás de, principalmente pela música posta no filme, de uma crescente, exatamente. De uma crescente, tipo, descoberta, tipo, de tornar algo épico, sabe? Tipo, um... Sei lá, o trailer é meio... Tipo, te embasa dentro de uma coisa que o filme não traz.
Em
o filme não
momento.
Traz. Não traz.
Na primeira cena já desconstrói isso.
É verdade. Mas uma coisa que eu falei aqui quando eu tava vendo o trailer é que...
O que tá acontecendo?
Ah, tá. Uma coisa que eu gostei muito foi que todos os... A maioria dos momentos, tipo...
Contemplativos
do filme... Chorei.
Pode falar de novo, chorei.
Porque
mesmo.
São lindos, são Nossa, muito lindos. Verdade, tipo, verdade, acontece alguma coisa, tipo, acontece alguma ação, tipo, algum rolê, e aí parte pra alguma parte extremamente, tipo, visual, sabe? Com uma trilha sonora que te deixa dentro daquilo e vai te levando, sabe? E aí, tipo, aquilo fica por uns 15 minutos aquilo dali.
Sim.
E tu só fica olhando pra aquilo. E a câmera só flui, sem falar nada, só com música. E, tipo, é extremamente visual, sabe?
Mas não é só a música, era o desenho de som inteiro. Eles trabalharam muito com o silêncio também. Tipo, não tanto quanto outros filmes, assim, eu não diria não tanto quanto o... Ah, sei lá, não consigo... Enfim. Mas, tipo, o filme trabalhava com uma música muito baixa ou coisas que criavam uma melodia e daí ele usava elementos que lembram o silêncio junto com isso. Então, tipo, barulho
sim.
de folha e tal. Mas Nossa, pra pensar, sempre tinha uma musiquinha de fundo, assim,
a ambientação
violininho.
Foi muito
boa,
né?
Muito silencioso o filme, isso é muito legal.
É. Bem silencioso. Mas eu tenho que confessar uma coisa também. É que a gente foi ver, tipo, era 7h45 a sessão que a gente pegou, né? E o filme tem umas 2 horas por aí. É 2 horas e quanto?
Não, tinha 1h50, eu acho.
É, 1h40 e pouco.
Ah, 1h51, tá, enfim. Mas naquele dia eu tinha acordado, tipo, 6h30 da manhã, só Deus sabe por quê. E daí o filme tava quase acabando e eu comecei a quase dormir, tanto que eu fui pra frente e fiquei sentada assim, tu viu?
É um filme muito cansativo,
É, se não for com a cabeça de que o filme ele não é um filme que vai te entreter de tipo, vamos ficar aqui.
Não é hollywoodiano, por exemplo.
É, exato. É, você vai dormir. É um filme extremamente visual, tipo, você tem que estar ali focado no rolê. É, você tá com sono, não vai ver esse filme, pelo amor de Deus, que você vai dormir nas imagens.
Não mesmo, não mesmo. Mas vai ter um sonho lindo, lindíssimo.
Ah, com certeza. Ah,
muito obrigada, amiga.
Ah,
ai, ai. Mas, cara, eu acho que, tipo, só faltava falar do som, né? O som maravilhoso, sério. Uhum. Cara, arrasaram demais. Os aspectos técnicos desse filme são muito bons. Eu adoro. É, eu adorei mesmo esse filme. Meu problema é com a expectativa que eu criei antes dele.
Deixa eu mudar minha cabeça mesmo.
Não, vai continuar sendo 4,5. Vai continuar sendo 4,5, porque eu tinha uma outra expectativa. E eu vou continuar assistindo esse filme e vou continuar tendo a mesma sensação que eu tive no final. Tipo, gostei, mas fiquei a um passo de amar, entendeu?
Uhum.
Daí é isso.
E aí, amiga, considerações finais, Bárbara?
Ah, pra mim foi isso. Eu só queria muito... É isso, achei meio pombo.
Ai,
achei meio pombo.
Achei meio pombo.
Ah, mas não, enfim. Eu achei muito lindo. Essa porque eu realmente criei a expectativa errada.
Uhum. Tá, vocês viram que...
Gente, vai ter que estar indo pro psicólogo, né? Pra ter que trabalhar expectativas.
Não, mas é um problema real, velho. Tudo começou quando a Marvel colocou o Hulk indo pra Infinity War e lutando em Wakanda, e daí chegou lá no filme e ele não lutava,
ele não
entendeu?
Fez nada. Ah. Exatamente.
Tudo começou aí. Na real, tudo começou no primeiro trailer de Star Wars, Despertar da Força, que o Finn aparecia segurando o lightsaber, mas na real era...
sobre filmes merdas.
Sai da casa do Vitor!
Gente, oh, mas que agressivo.
Isso aí vai até ir hater pro podcast, você sabe?
Né? A Bárbara está expulsa do podcast.
É, a gente gosta de Star Wars, eu só...
Star Wars lixo!
Tu não viu, tu não tem direito de opinar agora.
Eu não preciso ver um negócio que já é horrível.
Peraí, tu já viu?
Não viu.
Tu não viu? Eu amiga, sem opinião, amiga.
E nem verei.
Não, bicha. Ai, fez errado.
Ridícula.
Eu odeio opinar em coisa que eu não sei, mas isso daí eu não tenho paciência.
Isso aí é a cota do podcast que a gente
assiste. Mas é porque você assistiu errado. Você começou vendo pelos três primeiros, não é assim que se faz?
Assisti errado?
Tu começou pelo episódio 1?
Não, você tem que começar pelos mais legais, aí depois você volta pra entender a história.
Começa pelo episódio 8.
Exato.
Mas legal. Não sei, você pode atrair haters no podcast também.
Não, vai não, eles me amam, eles odeiam você.
Sim.
Sou tão natural.
Você viu o filme do Bradley?
O filme do quê?
Não, o filme do Bradley estreou hoje. Com Clint Eastwood.
Ai, tá. E aí?
Não gosto do Clint Eastwood, né? Mas eu gosto do Bradley, então vou ver.
Eu ia falar, tem alguém que a gente não gosta nesse filme.
É A Mula. É sobre drogas no México, deve ser super conservador. O Bradley.
Não, o Bradley.
O meu filme, A Mula.
A Mula, sério?
Eu.
Ah, tá, kaká.
PQP no Couch.
Não. Quem que tá nesse podcast?
Nesse podcast já nem eu sei mais.
Ai, gente. Chegou o William filme. Aqui, o William é nosso novo integrante.
Nesse filme que a gente não gosta.
O Clint Eastwood, ele é o diretor.
Tipo, grita com as pessoas?
Não, esse é o David Russell.
É, sim.
Não.
Que casou com a Jennifer Lawrence?
Meu Deus, bicho!
Então,
mas eu sei, casou,
ele
né?
Ele é melhor amigo da Jennifer Lawrence.
Mas ela casou, né? Com alguém?
Não, eu acho que ela tá solteira, aliás.
Gente, tá liga pra ela. Liga pra ela.
J-Law.
É sério?
J-J.
Sim.
Pesquisa aí, amiga.
Tá, mas o que eu ia falar é que eu não gosto muito dos filmes do Clint Eastwood.
Por quê?
Porque as mensagens que ele traz no filme não são muito legais.
Tipo que filme que ele fez?
Tipo Sniper Americano, que ele fala que os estadunidenses estavam certos em invadir o Iraque, basicamente.
Nossa, preguiça de ver esse filme.
Nossa, que bosta, hein? O Bradley.
Eu vi só pelo Bradley.
E o Bradley, é que coisa errada,
mano. Deixa, mano, despertaram também, né?
Ai, super.
Despertar sexual, gente.
É que não, eu não perco nenhum filme, ai, nem do Bradley, nem da Jennifer Lawrence, desde 2012.
É.
Acho que não era hora de terminar. Já me revelei demais.
Tô me queimando.
Tô me queimando bastante. O negócio de passar vergonha alheia é real.
A Giovana já tá, olha, pegando fogo aqui de tanto queimar.
Acho que eu tô com os hormônios desregulados.
Será, amiga?
A desculpa dela.
Tá, gente, considerações finais.
Ah, tá. Tá, adorei o filme, parabéns. Veja.
Parabéns, quantas estrelas?
5.
A gente podia criar o nosso sistema de estrelas, tipo de 0 a 14.
Ah, eu já só sou. Só pra ser tô. Diferente.
Meu Deus, ai, mas é muita estrela. É.
Eu só tô. Ai, agora Pires opinando lá com as duas, porque eu não sou capaz de opinar.
Amiga, mas você não tem que opinar. É baseado numa.
Podia ser 0 a 8.
Uma coisa que, tipo. Já existe, você tem que opinar num rolê bom. Seu, sabe? Tipo, cria uma expectativa sua, cria uma coisa sua na sua cabeça, e aí você opina dentro disso. Não precisa ser dentro de um rolê hollywoodiano. O que, que as bichas estão rindo atrás, viado? Gente.
Tá bom, gente.
O que aconteceu? O que, que tinha nesse serial?
Um episódio, gente.
É 0 não, não! É 0,8, vai.
0,8.
Não se fala.
Gente. Mas por que que... Tá, mas por que 0 a
8? É que o Vitor, tipo, eu falei, ah, vamos criar nossa escala. Uh-huh. Daí o Vitor falou, ah, vamos fazer de 0 a 8. Daí eu pensei, isso, bom, então pra esse filme eu dou 8.
A burra, ai, cuidado com a burra.
Ai, é só isso mesmo.
É quando o mano se mete nos números.
Que 17,9, né?
7,9?
Aham. Uh-huh.
Não, 6, né? Não, 7.
7,75.
Se até 8.
Tá certo, até 8 eu dou 8.
Gente, mas faz. Tá, tudo bem. Eu dou 8.
Ah, eu dou um 6.
Tá.
6?
Amigo!
Eu não acredito!
É a opinião dela.
Tá,
é. Sabe daquela figurinha? Esse é o caralho da minha opinião.
Tá, gente.
Ai, a gente cancela.
E aí, pra fechar, a notícia de famoso que a gente quer atacar, porque a outra foi Kids, né, da semana passada.
Notícia de famoso?
Ai, um sample de...
Vimos uma música do One Direction que ai, parece a do One Republic.
Ah, mas você não viu notícia...
Foi eu que fiz escutar.
Amiga, o áudio.
Foi eu que dei, eu já sabia, tá bom? Era só isso que eu queria dizer. Eles que descobriram. Oi, por mim.
Aquela música Style, da Taylor Swift pro Hairstyle.
Bom, hoje...
Nossa, esse relacionamento foi foda. Vocês
viram o novo clipe da Katy Perry?
Tem um novo clipe?
Sim, ah, estreou, tipo, 15 horas atrás.
Não, é sério? Sim, que música?
Ah, eu achei legalzinho.
É com
365. É tipo...
Meu Deus, essa bicha tá
mal. I think about you 24/7, 365, mas eu não lembro o ritmo. É de Obsessão no Amor. E daí o clipe é, tipo, sobre isso. Ela é um robô e ele é um humano. E daí ela não sabe... Ela confunde obsessão com amor. Porque ela acha que o amor é tá lá o tempo todo. Só que isso é obsessão, entendeu?
Gente, ela fez... Eu vou até ligar pra Kate. O conceito. Gente, tá, eu vou ver esse clipe.
Kate,
obrigado por hoje.
O Grammy vem agora.
Até o Bradley tem em você, né?
Tá, vamos terminar.
Então, peraí.
Ah, o Wolverine. E o Jack tem um Grammy.
Meu Deus do nada.
Tá bom, amado. É, vamos lá, gente. Obrigado por hoje, tá? Obrigado por hoje, gente. Amamos vocês. Obrigado a todos que estão escutando. E a gente vai terminar mais um.
Olha aí, hein?